Torradas com Galão, o podcast. Olá, olá, bem a vossa gata que criou um podcast, hein? Desta não estava à espera, pois não? Eu percebo o entusiasmo. Como agora é difícil ir conversar para um café e comer umas torradas com Galão, com pessoas, pensei em adaptar o programa para podcast. E eis que aqui estamos. Este é um episódio piloto, por isso não esperem milagres, mas tentarei dar o melhor para tornar isto interessante. Se vou ter convidados, quem sabe? A ideia é essa, mas para já ficam só comigo e ficam muito bem acompanhados, espero eu. Combinado? Então, vamos lá. Antes de avançar com este piloto, também tinha pensado fazer uns lives, só que mudei de ideias. Aliás, eu tenho um problema com lives, eu não sei se vos acontece, mas eu às vezes entro nos lives acidentalmente no Instagram e depois tenho vergonha de sair. Pronto, isso acontece-me toda a hora e depois fico ali a assistir e enviar corações enquanto ouço falar sobre temas dos quais não pesco um boi. No podcast nós estamos aqui um bocadinho mais resguardados e daí eu ter optado por este formato do Torradas com Galão. Eu não sabia muito bem sobre o tema fazer este piloto e então decidi que seria sobre aquilo que eu estou a viver atualmente, que é este mundo da maternidade. Vocês já devem estar um bocadinho fartos da gatinha Simone, mas eu não, e portanto este podcast é meu, eu faço o que eu quero e eu vou falar-vos de um tema muito concreto, porque para mim até teve alguma dose de comicidade, que foi o momento do parto. Se ninguém ouvir isto, olha, quando eu for mais velha, volto a ouvir, porque recordar é viver, não é? E a minha capacidade de memorizar é, neste momento, aquilo que se pode equiparar a uma cena do filme do Manuel de Oliveira. Tipo isto, mais ou menos isto. Esta é a minha mente neste momento e a minha memória. E como é que vamos chamar este piloto? Gostaram deste delay? Isto eu a testar coisas. Era isto. Pois bem, chamemos-lhe cenas de um parto nada atribulado. Parece-vos bem? Estou a sentir. Dizia eu, duas coisas estranhas que aprendi com este acontecimento incrível que é o parto. Pois bem, o primeiro é que eu já sei o que é que a minha mãe quer dizer com foi um parto muito lindo, tive 26 horas para a ter, mas foi uma coisa muito linda. Pronto, eu agora sou essa pessoa. Então, Leda, como é que correu o parto? Foi muito lindo. Normalmente é isso que eu digo. E também, agora sou a pessoa que dá valor a quem nos deseja uma hora pequenina, porque meus amigos e minhas amigas, isto é a melhor coisa do mundo, que é. Mas também é a melhor coisa que se pode desejar a uma mulher que vai parir. É que vai indolor nunca vai ser, não é? Por isso, olha, quem mora pequena, a todo mulherio, parideiro, é o que vos desejo, assim, do fundinho do meu coração. Mas pronto, e voltando aqui ao parto, a data prevista de parto, a chamada DPP, aquela sigla maravilhosa, sempre foi 24 de maio. E vocês vão dizer que isso vale o que vale, não é? Pois bem, esta miúda fez da pontualidade uma das suas primeiras qualidades e nasceu à 00h51 desse dia. Eu cá achei espetacular, até porque, como diz a minha irmã, que é sábia, uma pessoa que se atrasa é um atraso para a vida, portanto, a modos que é esse nível, pelo menos a miúda está safa. Só fico aqui com a responsabilidade de ensinar outras coisas, mas pelo menos sobre pontualidade, acho que não vou ter aqui grandes trabalhos. Três dias antes do dia 24, lá fui eu mais uma consulta, com direito a eco, CTG, conversa com uma obstetra, e ele vira-se para mim e diz, olha, esta miúda aqui não está pronta para vir a 24. Isto porque, de forma acordada comigo, tínhamos falado sobre induzir caso ela tivesse a cabeça encaixada, induziríamos a dia 24, e ele disse, olha, como eu não sinto que ela esteja pronta e isto vai acabar numa cesariana, vamos aguardar e vamos ver e vamos entregar para Deus. E eu entreguei, segui fresca e aerosa para o fim de semana e fui lá arear a pedido com o meu marido. Foi de bosta total, como podem imaginar. De manhã acordo e pensamos, bem, vamos caminhar os nossos 5 km, depois andámos ali, passeámos, depois viemos para casa, andei ali um bocado no ralenti, estreiei um vestido novo, fomos passear pela zona da Baixa, jantei fora com ele, e eu senti-me bem, estava com energia, estava bem, até senti-me bonita, enfim, estava bem. Sim, porque eu não tive aquela coisa das grávidas dos lábios que incham e o pé de Fiona do Shrek, eu não tive essa coisa, e eu, como não sentia nenhum cansaço, mas sentia alguma fome, fomos jantar, comi um hambúrguer duplo, um gelado gigante com brownie e 2 copos, que deve ter sido para aí 1 litro de Coca-Cola, e o dia fez lindinha, viemos para casa. Vimos umas séries, acho eu, e dormi como um bebê. No domingo acordei assim com umas pontadas que, embora aliviassem assim como mudava de posição, chateavam ali um bocadito, e eu pensei, olha, são gases, que eu bebi Coca-Cola, comi hambúrguer, comi gelado, mas depois que não. Levantei-me, tomei um pequeno almoço que o meu marido já tinha feito, porque normalmente tudo na minha vida melhora quando eu como, mas neste caso ajudou. Até porque eu tinha uma certa larica, mas não resolveu. E eu pensei, tu queres ver que isto são contrações? Bem, deixa lá descarregar uma app para contar as contrações, porque eu nunca fiz isto na vida, não é? E assim se passou o dia. Por volta aí, sei lá, das 5, almoçámos frango assado, e aqui entre nós, ainda bem que o almoço foi assim tarde, porque eu não sabia o que é que me esperava, não é? Estava longe de imaginar, e assim também fui forradita. E aí por volta das 7 a época começa a dizer que se calhar tem que ir para o hospital. E eu pensei, bem, se calhar então vou fazer a mala da maternidade, porque eu já andava aqui a fazê-la e tal, mas ela na realidade nunca tinha ficado concluída. Sim, eu sou a pessoa que termina a mala da maternidade no dia em que vai parir. Pronto. Lá por volta das 8 a coisa ficou mais hardcore, e as contrações iam e vinham cada vez mais depressa, estilo carrinhos de Fórmula 1, mas quando bate um, depois vão todos os outros carros atrás, e a Apple é que diz mesmo, olha, agora é que você tem mesmo que ir, e eu, nós, pensei, olhei para ele, olhou para mim, nós, caba, lá vamos nós, não é? Ainda tomámos duche, porque essas coisas importam, não é? E fomos de carro a rir e a pensar, não fazíamos ideia do que é que nos estávamos a meter, ao som de The Beautiful People, dos Marilyn Manson. Portanto, como era uma viagem curta, também só ouvimos essa música. Chegamos ao hospital, também nunca tínhamos feito aquela viagem para perceber onde é que as coisas ficavam, não percebemos onde é que eram as urgências, mas lá demos com a coisa. E fomos recebidos por um segurança. O bom de parir a um domingo é que, ao final do dia de domingo, é que não há quase ninguém num hospital. E recordo que estamos em momento de pandemia, mas em maio não estávamos assim tão com tantos casos como temos agora, e então aquilo, pronto, foi fácil, foi rápido. Lá foi recebida por um segurança que disse que o meu marido não podia entrar logo, mas depois que o chamava, e eu fui fazer aquilo que eu chamo o check-in, não é? Porque para mim aquilo foi o check-in, que eu quase que senti que estava num hotel. Preenchi papelada, entrei, fui fazer CTG, perguntaram muitas coisas sobre a minha situação de grávida, lá está, e cerca de uma hora depois, mais ou menos, fazem uma nova eco e fizeram outro exame e dizem, olha, parabéns, está com 3 dedos de dilatação. E eu perguntei, olá, o que é que isso quer dizer? E a pessoa diz-me, então, está em trabalho de parto. Eu, pronto, então está bem, então tudo bem. Ainda fui preencher mais papelada, ainda paguei valores adiantados, mas eu nessa fase, sou sincera, eu já estava com algumas dores, portanto eu queria era despachar a coisa. O pai chamou, zargatou-a pelas narinas acima, das minhas e das dele. By the way, a enfermeira que nos fez o teste era de uma extrema delicadeza. Se eu pudesse, tinha cá em casa só para fazer os testes, que realmente aquilo é um talento. Tiraram-me sangue, puseram-me um catéter, e depois lá me disseram, bem, vamos-lhe buscar uma cadeira de rodas. E eu, mas é mesmo preciso, é que eu não me sinto assim tão inválida. E ela, é que ainda é longe. Longe era eufemismo, porque aquilo parecia que andávamos às voltas numa loja de cidadão até darmos com o quarto do hotel. Mas pronto, enfim, do hotel, estão a ver? Hospital. Depois, dos 3 passámos para os 6 dedos de dilatação, não sei muito bem como nem porquê, mas também não interessa. Águas rebentadas, vamos lá tomar epidural, e amigas que ainda não pariram e que vão parir. Para mim, a epidural foi canja, até porque as dores da contração eram bem mais fortes, e já levei numa altura em que parece que a epidural já não fazia tanto tanto efeito como seria de esperar, ou como é aquilo que nós desejamos quando vamos ter uma criança. E pronto, e depois minutos depois, tive aquilo que se chama a resposta vagal. Portanto, há aquele clássico da minha pessoa, que é o apagão, o calor e o frio. Lá voltei para mim e para aquele quarto a pairar, sempre a pairar, amigos, eu estive sempre a pairar. E entrada triunfal do meu obstetra pelo quarto, porque até então eu tinha sido acompanhada por uma outra médica que estava de banco e que era amorosa, mas eu queria realmente era uma obstetra. E que entrasse interrompente, enquanto olha para mim, diz: "Ah, e para as minhas partes baixas." Ele na realidade não estava a olhar bem para mim, estava mais a olhar para o que eu tenho, enfim, lá em baixo, e só me diz: "Bem, isto agora é um tirinho, e esta hora é ótima, que deu tempo para eu ir a casa, deixar a família, porque eu vim de azeitão, porque contou-me ali um bocadinho da vida dele," e assim foi. Seguimos na sala de partos, já passava aqui da meia-noite, nem sei, meia-noite e 20, meia-noite e 25, não sei muito bem, sei que o 5, o Delfim entrou, eram perto das meia-noite e 40. Ele entra na sala, foi ele que me amparou as costas enquanto eu aproveitava o balanço das contrações para fazer força e me desfazer em cocó. Sim, houve muito cocó envolvido neste parto. Ainda bem que eu não parei em casa, porque em casa era um bocado mais chato. Porque sim, há uma evacuação. Life is real, amigos. Acontece. E nisto a gente esquece tudo, não é? Até da forma de respirar à cão, que eu ia jurar que foi tema abordado no curso online de preparação para o parto que eu fiz, mas não me lembro. Houve a episiotomia, que eu já tinha falado sobre um médico sobre o tema, e ele então, entretanto, lá fiz para aí força mais duas ou três vezes, eu acho que fiz força para aí quatro, no meio disto tudo. E pessoal, a miúda saiu disparada, eram 00h51, com a parede dela de gato. E vocês perguntam assim: "Choraste?" Então não. Chorei de alívio. Não, agora a brincar, eu e o pai, obviamente que chorámos, e ela veio cheia de força, depois meteram-na logo em cima de mim, e aí sim, aí bate aquela sensação do quem és tu e o que é que fazes em cima de mim, isto de mim para ela, não é? E porque me olhas com esses olhos tão grandes, pronto. E também há aquele momento, agora és minha e eu sou tua. Isto para mim é o amor. É um amor, é arrebatador e é crescendo. E foi isso. E o parto foi isso. Depois fui cozida, porque a pessoa, pronto, se corta tem que cozer, não é? Ele veio ali com umas linhas, enquanto ia conversando ali com o meu obstetra. Fiz o meu move lontra da cama do parto para a cama do hospital e fui para o recobro com a miúda agarrada já à minha mama. E lá ficámos 2 horas, mais uma vez, para ir de domingo para segunda é muito bom, porque não havia mais ninguém naquela zona, e eu só ouvia o som da respiração dela a mamar, como se não houvesse amanhã, aquela criança sofregamente a mamar na minha mama, ainda jovem, ainda por descobrir, não é? E eu só pensava que se pudesse comer o maior gelado da história, dos maiores gelados da história. Tal era a fome que me invadia, mas não houve gelado. Tínhamos sim uma enfermeira, que foi ela que me acompanhou durante esse período, e depois me veio massajar a barriga, que é para sair lá o resto dos fluidos, e ela diz: "Ah, vou fazer aqui uma maldade." E eu só dizia: "Ah, isso a mim até me alivia, vou lhe dizer que eu estou aqui com uma vontade de fazer um xixi." E ela ainda me massajou um bocado a barriga e dizia: "Ai, nem parece que acabou de ter um bebê." E eu: "Ah, olha, ao menos isso, ao menos a pessoa fica assim mais magra." E eu fiquei aliviada quando ela me ajudou lá a soltar os fluidos e pronto, mas eu precisava era de fazer xixi. Dignidade, onde é que tu moras, não é pedir arrastadeira. Mas se calhar porque a arrastadeira é um bocado impessoal, um bocado frio, não sei, não funcionou, pedi a algália. E aí, amor, eu vi a luz eterna e a glória de Deus Nosso Senhor, aí saiu tudo, não é? E eu fiquei muito mais descontraída e preparada para ir para o meu quarto, reencontrar-me com o meu marido, que coitado estava à nossa espera, e ele não fazia ideia de que ia ficar 2 horas sem nós. Ele já estava pronto para ir desbravar aqueles corredores do hospital para saber onde é que nós estávamos e o que é que estávamos a fazer, obviamente. E assim foi. Ou seja, como veem, foi um parto, foi rápido, não é indolor, mas é uma história, pronto, que eu gosto de partilhar, não é? E o que é que eu levo deste parto? Olhem, que sem me preparar, senti que estava preparada. E senti também que tive sorte em tudo, mas de certa forma também trabalhei para ter parte dessa sorte. Eu não sei se me estou a fazer entender, mas eu senti que, obviamente, ter tido a sorte de ter uma gravidez, como se diz, santa, de não ter tido nenhum problema, de ter conseguido manter ativa até ao fim, de sentir que também cuidei bem de mim, que consegui descansar, que tive sempre apoio, obviamente, em casa, do meu marido, acho que me ajudou a passar por tudo isto. E agora também estar a viver um pós-parto bastante, bastante tranquilo e até divertido. Pronto, eu não estou a ter aquele momento de maternidade real em que as coisas correm muito mal, não. Pelo contrário, o meu pós-parto está a ser bastante divertido e se calhar um dia falamos sobre isto. E é isto, meus amores. Eu espero que tenham gostado deste relato. Que é a vida a acontecer na vida da vossa gato. Não sei se esperavam uma coisa mais violenta do parto, se é que esperavam o que quer que fosse, enfim, mas adorei reviver esta experiência naquela que espero que venha a ser a vossa companhia daqui para a frente. Como vos digo, isto é um piloto, não sei muito bem o que é que vai sair daqui e o que esperar do segundo episódio. Sabe Deus o que é que podemos esperar, mas eu se calhar vou fazer assim, eu vou lançar a pergunta no Instagram, guarda, anuncio que tenho um podcast, meto lá, vocês depois fizerem o favor de comentar, fazer likes, aquelas coisas, só para a pessoa sentir que, pronto, que isto não é tudo em vão, não é? E que não estou a privar da companhia da minha filha, que neste momento deve estar agarrada ao peito do pai, confusa porque quer mamar, mas ele não o pode fazer. Isto para gravar um podcast durante uns minutos. Mas aguardo os vossos inputs, está bem? Se entretanto não se importarem, dava assim algum jeito, se tiverem assim ideias para temas. Se não tiverem, é assim, eu invento, porque também, graças a Deus, é uma coisa que eu faço assim com alguma facilidade. E é isto, muito obrigada e até à próxima. Torradas com Galão, o podcast.